Audiobook grátis apresenta O Véu 203. Maneira de ajoelhar, de abrir o livro, de dançar. De mover o leque, de receber uma visita ou de assistir a um drama, julgava eu, ainda inexperiente. Das suas dissimulações, que as poderia definir clara. E positivamente, estampando-as depois com todos. Os cambiantes nas páginas do meu volume. Seria dedicado meu trabalho à bela e misteriosa companheira de viagem, de quem então eu já deveria saber o nome. O nome como se chamaria ela? E andei à procura de um nome de mulher loira, Laura. Matilde. Alice. Lúcia. Aurora. Entretanto, chegamos a São Paulo. Anoitecia-vos. Lampiões de gás espalhavam pontinhos de ouro pela cidade. Acabava-se o meu romance tristemente. Não me podia resignar a isso. E, apanhando à pressa minha mala, acompanhei as duas senhoras através da gare. Um sujeito aproximou-se delas, e curvando-se diante da mais alta, recebeu algumas ordens. Rapidamente, depois acompanhou-as à rua, abriu a portinhola de um carro particular e voltou. Elas partiram, e eu, numa resolução digna dos meus 19 anos, acompanhei-as noutro carro, até vê-las entrar numa casa palaçada, ao lado de um jardim. A minha vila que me perdoe, e que me perdoe a minha família e que se regozijem os meus lentes ameaçados. Esqueci-os e instalei-me por largos dias no grande hotel. As manhãs e as tardes gaslava-as ou engiaceio deanle da cúpula grande. Casa sempre fechada, e misteriosa como o véu, aristocrática como a dama. Por fim, num desejeiro de namorado infeliz, encostava-me à grade e ficava horas esquecidas olhando gear adentro, sem medo de me tornar suspeito para a criadagem ou maior que aruá policia, a ver cair lentamente, como lágrimas de sangue, as giétalas carnudas das camélias vermelhas. Tanto maior era a obstinação daquela senhora em se não mostrar, quanto mais veemente era o meu desejo de haver. Passados não sei quantos dias, lobriguei numa manhã companheira de viagem, a gorda, a sacudir um tagete numa janela, cumprimentei-a, sorri-me, fiquei atrapalhado, com vontade de perguntar alguma coisa, mas evitando praticar semelhante asneira. Ela compreendeu-me de certo, porque teve a amabilidade de convidar-me para descansar. A senhora baronesa ainda está recolhida, disse com malícia, mas isso não o priva de entrar e tomar uma canequinha de café. Recusei e segui. Para encurtar razões, escrevi um dia à baronesa e mandei-lhe a carta. Nessa tarde recebi um cartão dela consentindo que eu lhe fosse beijar a mão. Entrei na sua casa transportado de júbilo e já com o prólogo do meu livro feito para lhe mostrar. Nessa parte da minha obra, Exerípte em noites de febre um tanto romanesca, pusera eu, entre muitog, o véu 205 adjetivos e frases modernas perfeitamente desconexas, num estilo aí adiable, toda a minha alma e aspiração de glória. Tinha antíteses medonhas, quadros terríveis em que a dúvida se divertia a queimar um pobre coração, revolvendo-o nas chamas de um amor intensíssimo. E por sobre isso tudo, uns salpicos de opopônax, que era o aroma em voga, e uns sonhos ideais, cheios de coisas mansas e doces melancholias, com que eu contava apossar-me do coração da bela baronesa. E era só imaginar o brilho dos seus olhos languidos quando me dissesse entusiasmada e feliz, como é belo. Fizeram-me esperar numa sala, em que ocupava a principal parede um barbaças condecorado. Estava ali havia uns bons 10 minutos quando um criado veio dizer-me que a senhora baronesa rogava-me o obséquio de ir ter com ela a uma outra sala. Fui. Estava de pé e veio receber-me sorrindo com tristeza, e talvez também com um pouco de ironia. Ai de mim! Por que tirara ela o longo véu piedoso? Era velha, a baronesa, velha e feia, mais bem velha e bem feia. Fiquei atônito, tendo a estupidez de deixar transparecer na fisionomia minha amarga decepção e ela, para vingar-se daquele imperdoável movimento, deixou-me logo cair no ouvido estas palavras agudas como punhais. Meu menino, não se carne jamais em seguir as mulheres. Que usarem véus muito espessos. Os tiros lá fora repetiam-se, tremendos e abaladores. Dona Catarina, muito livida, segurava com os dedos magros, de encontro ao peito fundo e concavo, o seu triste chalé de viúva, escutando sozinha a agonia do coração. Morava em Niterói, num bairro afastado, e na sua pequena sala térrea, de uma nudez de acetério, o seu corpo magro e esguio, todo coberto de preto, andava desnorteadamente, como um mastro sem velas, batido na borrasca. Corria assim de canto a canto, de parede a parede, de janela a janela, sem parar, sem perceber senão que os seus dois rapazes lá estavam na guerra, o mais velho no exército, o mais novo na esquadra. A luz pálida do crepúsculo desfazia-se aos poucos. Coisas e seres retraíam-se num silêncio expectante. Zero troar da artilharia calava todas as outras vozes. Nos intervalos caía sobre a terra uma mudez pesada e absoluta, mais o estampido vinha depressa fazer vibrar a natureza inteira. E o ar ficava por momentos tremulo, como que dolorido pela estassagem daquele som formidável ser assassino. Dona Catarina tinha esgotado todo o fervor religioso da sua alma. A prece já lhe sabia dos lábios, frios como um débil perfume de lor murcha. Perder as forças na ansiedade e no pranto vu. Coração não lhe destilava a água purificada da lágrima, que escorrera toda, deixando sono fundo. Os resíduos de sangue negro e envenenado, geradores da raiva. Dona Catarina odiava a terra em que nascera e que lhe roubava agora os filhos, execrava ainda mais os homens e a lei tudo. Era ignorante, embora inteligente e imaginosa. E na curta jarabola centímetros que o seu esgirilo se abalançava, não podia atingir esses preceitos divinos, que se escrevem com sangue e que os homens LCM corrente na sua lia sabedoria. A honra. O brilho da nação. Palavras. Ela não sabia senão que amava os filhos, que os tinha criado com terno apego e grande sacrifício, gedindo honestamente e humildemente ao Senhor Deus dos exércitos, que fizera as estrelas do céu, as águas dos rios, os cedros altivos e as areias do mar, que, na sua forca prodigiosa, de tantas maravilhas lhe concedesse a simplíssima graça de a fazer morrer bem velhinha, deixando neste mundo seus dois filhos, os seus dois únicos filhos. Tinha caído a noite. Dona Catarina procurou reagir. Acendeu a lâmpada, compôs na alcova próxima às roupas e às camas dos seus rapazes. Para quê? Eles não viriam. Mas era um hábito, e ela obedecia com submissão a todos os seus velhos costumes. Ergueu depois a vela à altura dos retratos deles, que se destacavam na parede caiada, em dois quadrinhos moldurados de veludo escuro. Zero mais velho era um soldado garboso, claro é. Bonito como o pai, de olhos rasgados e peito franco e largo. Zero outro, ainda muito novo, puxara ao tipo da mãe, era magro, trigueiro, de rosto comprido é. Lábios simpáticos. Dona Catarina beijou ambos com igual ternura, confundindo-os no mesmo enleio e no mesmo cuidado. Voltou depois para a saleta, abrindo os ouvidos aos rumores de fora. Que estranho rumor seria agora aquele que percebia ao longe, no ar imóvel da noite? Fincou o olhar na treva. Ninguém. A estrada Dex ia estar deserta. Tornou a entrar e foi sentar-se a um canto, com os cotovelos pontudos firmados nos joelhos e o rosto sumido entre as mãos. Caíra por fim numa atonia que lhe amolentava o espírito e petrificava o corpo. Nem um leve estremecimento lhe agitava os músculos. Permaneceu por longas horas em igual postura, olhando para o mesmo ponto. A pouco se pouco ideias desencontradas foram nascendo e fugindo simultaneamente no seu sem maior que brode devota estineta. Deus e o diabo surgiam junetos na mesma luz indecisa que se esbatinha em sombras, que mudava e que desagigerecia. Santa Catarina, sua jatrona, a Virgem Dolta, vinha também, na sua nudez pálida de martirizada, atravessar-lhe a mente num clarão frouxo e frio. Depois outros santos, e grandes heresias, jurisdições fantásticas, mal definidas, indeterminadas, arrastavam-se lentamente, mudando de feitio e mudando de cor, esgacelando-se, extinguindo-se. Dona Catarina permanecia surda a todas as bolhas exteriores, numa abstração de louca. O rumor recrudescera, recrudescera e avizinhava-se. Os estalidos da fuzilaria crepitavam já geril. Lie. Vez em quando ribombava o canhão, atroador. Medonho. Zero solo e as casas tremiam então, abalados pelo estampido que o eco repetia em ondulações soluçadas. O clamor da guerra abafava tudo, terrivelmente, dolorosamente. Entretanto, alguém vinha pela rua solitária, batendo a calçada com passos apressados. Dona Catarina, prostradíssima, continuava em igual postura, olhando para o mesmo ponto. Bateram. Ela então, acordando daquele marasmo de extenuada, ergueu-se de chofre e correu para a porta.